Agora a gente vai falar do lançamento do livro Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe, do Paulo Camargo, que é CEO de várias organizações, como McDonald's Brasil, a Zamp, Iron Mountain e outras. Esse lançamento é hoje, às 7 horas da noite, no Hard Rock Curitiba. E a gente conversa agora com o Paulo Camargo, que está na ponta da linha com a gente. Seja bem-vindo, Paulo.
Ah, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, especialmente de falar com essa audiência qualificadíssima que você tem aí, Felipe.
A gente tem alguns livros que eles se resolvem muito bem no título e acho que é o caso do seu livro. É uma grande provocação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase que dá nome ao livro, que é Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe. Como é que você chegou nessa provocação?
Há muita reflexão, né? Eu acho que a gente tem aí 3 décadas fazendo gestão, estratégia, liderança de diferentes organizações e cometendo muitos erros. Quando eu me propus fazer o livro, eu estou alinhado com o meu propósito de vida, que é desenvolver as pessoas, desenvolver as organizações que fazem parte, e especialmente que elas não cometam os erros que eu cometi no início da carreira. Esse é o principal objetivo.
Ou também tem uma questão, né, que quando a gente está em determinada posição, a gente sempre consegue enxergar o erro do outro, os pontos positivos e tudo mais do outro, mas daí quando inverte o papel, a gente acaba esquecendo daquele passado.
Acontece. Eu acho que é muito mais fácil a gente falar, não só criticar o vizinho, como dizer que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Eu acho que o livro traz essa reflexão também, de uma forma diferente. São 3 décadas de gestão, onde eu abordo os temas estratégicos, passando pelas diferentes organizações. O McDonald's é a mais conhecida delas, né? Eu fui CEO de 4 empresas, mas sem dúvida, fazer o McDonald's virar Mac foi o principal feito meu com uma grande equipe. E a gente fala então de estratégia, a gente fala de gestão, a gente fala de liderança e a gente fala, Felipe, de autoliderança, que para mim é a parte mais importante disso tudo, de um líder que era um pouco inseguro, arrogante no início, como é que eu me transformei nesse processo, me autoliderando. E essa transformação passa porque antes de liderar alguém, você tem que liderar a si mesmo. Esse é o meu conceito principal.
E qual que é a dificuldade disso? Porque às vezes a gente fica preso na rotina, nas tarefas do dia a dia que vão chegando todo momento e não acaba não tendo esse espaço para estratégia e para se autoliderar.
A delegação, aonde um dos capítulos do livro, Felipe, que eu abordo, é a terceirização das suas fraquezas. Ou seja, permita-se complementar-se em outras pessoas, em outros profissionais, que são melhores que você, eventualmente, ou que, se não são, você tem que fazer com que eles sejam melhores, você tem que fazer com que eles se desenvolvam. Então, assumir que o líder não precisa saber tudo, assumir que o líder tem muito para aprender e vai aprender com seus subordinados. Aliás, o grande erro que a gente comete, que eu cometi no passado, é achar que eu tinha que saber tudo, que eu tinha que ser um super-homem, uma mulher maravilha, se for você uma mulher. E, na verdade, não é isso que a equipe espera da gente. Para a equipe realmente se conectar com o seu líder, e ela não se conecta com o título da pessoa, ela não se conecta com o gerente, com o supervisor, com o diretor, com o CEO, não se conecta. Ela se conecta ou não com o ser humano por trás daquele crachá. E é isso que a gente tem falado aí para ficar mais fácil. O que a equipe não vai perdoar nunca do chefe, ou do líder, né, que a gente quer que seja líder, é que ele seja injusto. Isso ninguém perdoa. Mas ele não precisa saber tudo.
E ao mesmo tempo, não é não só saber tudo, também não precisa fazer tudo, né? Porque a delegação tem a ver com isso também, porque senão as demandas vão chegando para o líder e aí as outras pessoas acabam criando um processo que, se não passar pelo líder, a coisa não valida e daí inviabiliza, né?
Felipe, você acabou de falar a quarta capa do livro, né? Ela fala exatamente isso. Se você é aquele chefe que quer controlar tudo, que quer fazer tudo, que acha que você é o melhor para fazer as coisas, talvez você não tenha percebido exatamente qual é a sua missão.
E aí, você fala, por exemplo, né, do case do McDonald's, o nome é muito bom, né? Como transformar o McDonald's em Mac. Isso tem a ver também com um lado mais formal do que a gente tinha os negócios alguns anos atrás e como a coisa foi ficando mais informal, a gente sabe lidar com as coisas de uma forma mais solta. Como é que é fazer isso dentro de uma grande empresa?
Ah, primeiro, obviamente, tem intuição nesse processo, né? A questão de perceber que o brasileiro queria e que alguns já chamavam, com amor que ele tem pela marca, o McDonald's de Mac, faz parte da intuição. Depois você passa por um processo investigativo de pesquisas qualitativas. Depois você vai para as pesquisas quantitativas, para ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Mas no caso do McDonald's, virar Mac no Brasil, eu vou contar um segredinho que está no livro. A gente não pediu permissão. A gente não pediu permissão, porque se tivesse pedido, obviamente, o dono da marca que está em Chicago, Estados Unidos, não teria feito. A gente teve muita ousadia e depois a gente americano que a gente tinha razão, que a gente tinha feito a coisa com ousadia e com responsabilidade, mas com todos os dados, que é o seu ponto. A gente tinha uma pesquisa que demonstrava que a gente estava fazendo a coisa certa. A gente estava fazendo com que utilizar o apelido carinhoso que o brasileiro sempre teve pela marca.
Tem uma coisa meio Steve Jobs nisso que você falou, né? Que as pessoas às vezes não sabem o que elas querem até você apresentar como funciona para elas.
Total, é um gênio, né? Não tem muito para falar. Estão aprendendo com ele também, ainda, mesmo que ele não esteja mais presente entre nós, eu acho que as obras dele e as frases e os conceitos continuam sendo muito válidos. Alguém que fez a Apple ser algo tão desejado por todo mundo merece essa nossa atenção.
Seja o líder que você gostaria de ter como chefe, é o livro que é lançado hoje à noite, a partir das 7 horas, no Hard Rock Curitiba. A gente está conversando com o Paulo Camargo, que é o autor do livro. Paulo, eu queria abordar alguns outros temas também nessa questão da liderança, como, por exemplo, a inteligência emocional. Como que você avalia isso e como foi dado um peso cada vez maior para isso nos últimos anos?
Não só em todas as organizações, como também no meu livro, tá? A gente aborda esse tema que está dentro dos conceitos de autoliderança. E aí eu conto um segredinho para você, Felipe. A transformação tem que começar por nós mesmos, né? Sabendo que a gente tem muito para melhorar. E quem está falando aqui é uma pessoa que era incapaz de dizer eu te amo até os meus 35 anos de idade. E eu conto isso com muitos detalhes, porque depois que eu consegui superar isso, e tinha a ver com o nascimento do meu filho, que eu não queria que levasse essa herança, né? Algumas sessões de terapia e tudo mais. O que aconteceu foi que eu me transformei numa pessoa mais completa, que eu me transformei numa pessoa mais humana e que no final do dia consegue entregar melhores resultados porque se conecta de maneira verdadeira, autêntica e gerando confiança com as equipes que a gente faz parte.
Bacana. E vamos para um outro ponto também. A gente vê o mundo se transformando muito nos últimos anos, nos últimos meses, cada vez de uma maneira mais acelerada. Talvez a gente sempre brinca que nada é mais constante do que a ideia da mudança. Como o líder tem que se preparar para essa visão de adaptação e de uma mudança constante do mercado, das pessoas e do mundo?
Eu diria que é utilizando os dois recursos mais importantes que ele tem, que são os dois ouvidos, né? Existe o clichê de uma boca e dois ouvidos, mas ele faz sentido, sim. Eu aprendo muito, Felipe, com os meus sobrinhos. Eu aprendo muito com os meus filhos. Então, eu acho que a gente, ao invés de ficar mencionando, e alguns mencionam, o eventual conflito entre gerações, é saber como é que essas gerações podem colaborar entre si. Hoje de manhã eu avaliei um contrato que eu tinha que responder com urgência, não tinha condição de mandar para a área jurídica e tudo mais, utilizando o ChatGPT, que me fez todo o trabalho e me devolveu, e com isso sobra mais tempo, né? Utilizando a tecnologia, a modernização, para que eu possa dedicar, inclusive, para o relacionamento com as pessoas, com gente, com filho. Então, acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor.
E falando um pouquinho da pessoa que não era líder e acaba se tornando líder, como é que ela pode fazer essa virada de chave do tipo de trabalho que ela fazia e depois do tipo de função que ela vai ter? Como entender essa transformação?
Um bom ponto, porque as pessoas são promovidas, né, os profissionais são promovidos, porque eles são bons executores de tarefas. Na maioria das vezes, aconteceu assim. E quando ele é promovido, ele tem que perceber que ele deixa de ser responsável por uma tarefa e passa a ser responsável pelo ser humano, pela pessoa, pela gente. A pessoa que vai executar essas tarefas. A partir desse princípio, ele tem que saber como é que ele gera significado para aquelas tarefas que as pessoas vão executar. Usando o exemplo do McDonald's, como é que você gera significado para colocar a quantidade correta de sal na batata? Como é que você gera significado para ele limpar uma mesa? Explicando para ele que existe uma diferença entre uma bactéria e um vírus, que ele tem que higienizar aquela mesa. Se ele não fizer corretamente, pode ter um problema até de saúde pública. E poderia ser a mãe dele que estava lá, pode ser o filho dele que está lá. Então, a gente passa por um significado diferente de uma tarefa, que aquilo é muito importante. O trabalho de todo mundo é importante. O seu trabalho é importante. Olha o que você está fazendo comigo agora, possibilitando isso. O trabalho do motoqueiro, que vai entregar um saquinho pelo delivery que vai atender uma expectativa, uma necessidade de alguém que está esperando lá. E é importante, então, que você coloque a quantidade correta de produtos dentro dessa embalagem, que ele feche adequadamente para manter a temperatura. Quando as pessoas percebem que o que elas fazem não é só uma tarefa, isso ganha um propósito.
E há uma questão também, né? Você falou que às vezes as pessoas são promovidas pelo que elas sabiam executar e depois tem que entender a questão da gestão. E a gente vê muitos líderes que às vezes eles acabam se tornando líderes de empresas de segmentos diferentes, como é o seu caso. Como que é conseguir ser líder, ser CEO de empresas de áreas muito diferentes?
É chegando naquela organização, disposto a aprender tudo de novo. Chegando naquela organização, ouvindo os seus colaboradores. Chegando naquela organização, assumindo a humildade de que você tem muito a aprender. E, obviamente, você está lá porque você vai agregar algum conhecimento, mas não necessariamente conhece aquele setor. E dentro desse processo, eu vou te falar que eu cometi erros e acertos, tá? Se eu voltar para a minha experiência, a primeira vez que eu me tornei CEO foi na Espanha, né? Eu morava no Brasil, aliás, morava em Curitiba, fazia aqui uma posição que chamavam de General Manager, né, de gerente geral. Dos negócios do sul do país, baseado em Curitiba, e fiz bem meu trabalho e fui transferido para Madrid, na Espanha, para cuidar do país. Aí, assim, a posição era do que eles chamam de presidente. Nesse período, eu cometi erros e acertos, como eu te falei, e um dos erros foi não respeitar a cultura local. Explico melhor. A Espanha é um país também que tem diferentes Espanhas, assim como existem diferentes Brasis, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, com culturas diferentes. No caso da Espanha, eles têm línguas diferentes, eles têm cultura completamente diferentes. E eu conto a história, então, do País Basco, aonde eu passei por Barcelona, conheci várias pessoas, entendi que tinham boas pessoas naquela filial. Quando eu cheguei no País Basco, percebi que a gente tinha que fazer mudanças na liderança. Primeira coisa que eu pensei, ah, tem mais gente lá em Barcelona, vamos levar para cima. Eu lembro que dois diretores me alertaram: Paulo, não vai dar certo. Eu falei: mas como não vai dar certo? Confia, a pessoa é boa. Não, Paulo, mas a questão é a cultura do País Basco. Bom, resumindo, não funcionou. E realmente, depois eu fui compreender, não sei se todos conhecem, mas na Espanha, no caso do País Basco, até o time, né, que é o Atlético de Bilbao, só joga no time quem nasceu lá. Então é isso. Eu acho que a gente, quando se propõe a escrever um livro, é até para contar essas histórias e evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros que eu cometi.
Então fica a inspiração para ler o livro Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe, livro publicado pela editora Agente. E a gente conversou aqui com a gente, com o Paulo Camargo, que é o autor do livro e faz o lançamento hoje, a partir das 7 horas da noite, no Hard Rock Curitiba. Paulo, muito obrigado pela entrevista e ter conversado com a gente aqui na CBN.
Muito obrigado, eu é que agradeço. Espero vê-los no Hard Rock Café de Curitiba, que eu não sei se todos sabem, é considerado o melhor hard rock do mundo.
Então, fica o convite agora, 3 horas e 30 minutos. Seguimos com uma tarde de tempo nublado em Curitiba. A temperatura segue na marca dos 14 graus. Começamos a tarde com essa temperatura e assim continuou. Então, não tivemos.